Presidente senador Paulo Paim, senhora senadora Vanessa Graziottin, a quem agradeço a gentileza de ter permutado comigo para que eu pudesse fazer o pronunciamento nesse momento. Senhores senadores, meus amigos, minhas amigas do Pará, que nos assistem pela TV Senado e nos ouvem pela Rádio Senado. É uma alegria muito grande voltar à tribuna para que possa fazer um novo pronunciamento sobre a lamentável situação em que o nosso país se encontra, sob uma crise que é econômica, que é política e ética. Então, é preciso que o povo brasileiro e os paraenses sejam informados do que está acontecendo com o nosso país. Somente no último mês de julho, 157 mil brasileiros perderam seus empregos em todo o país. A taxa de desemprego avançou assustadoramente para 8,3% no segundo trimestre deste ano. Agora, já são 8 milhões e 35 mil brasileiros desocupados e que estão sem nenhuma expectativa para retornar ao mercado de trabalho. O Estado do Pará, apesar de ter garantido, e foi um dos poucos, graças à gestão competente do governador Simão Jatene. Como eu dizia, o Estado do Pará, apesar de ter garantido saldo positivo entre os meses junho e julho deste ano, de cerca de 8 mil postos de trabalho já foram extintos. No Estado do Pará, 8 mil postos de trabalho foram extintos, mas teve saldo positivo em comparação dos meses de junho e julho, diferentemente do Brasil, que perdeu 157 mil empregos. Inclusive, para frear o avanço do desemprego no Estado, o governador Simão Jatene lançou na última terça-feira o Pacto pela Produção e Emprego. Esta ação apresenta um conjunto de medidas para estimular a produção, melhorar a competitividade e gerar empregos. A resposta do Estado à crise garantirá ações na indústria, comércio, agricultura, pesca, pecuária, mineração, entre outros setores, que também podem abrir novos postos de trabalho. Esta é a forma que o governo do Pará vem se preparando para os anos pouco frutíferos. É por meio destas medidas propositivas, proativas, que atacaremos os efeitos danosos da crise. Mas e o que faz o governo federal? Será que cortar em 3% dos totais de cargos comissionados é suficiente para enfrentar a crise? Hoje, o jornal Folha de São Paulo, senador Paim, evidencia a evolução do inchaço na máquina pública no governo do PT. O impresso traz números de como Lula e Dilma fizeram explodir em seus mandatos o total de funcionários na administração pública federal. Somente em relação ao quadro de pessoal em funções de confiança e gratificações, ou seja, de livre provimento, foram 32.052 novos cargos criados. A presidente como sempre, parece não saber de nada. Até li um comentário do deputado Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, senadora Vanessa, em que ele dizia que é capaz da presidente se esquecer que ela é presidente do Brasil, de tanto não tomar conhecimento das coisas que estão acontecendo. Agora fala-se em cortar apenas 1.000 cargos de confiança. Essa medida beira o limite do deboche com as famílias brasileiras, pais e mães deste país que perderam seus empregos ou que sofrem diariamente com o risco de perdê-los. Primeiro, não são 22.500 cargos de livre provimento, como diz a presidente. São 32.052. Segundo, ela quer se compromete ou propõe a cortar 1.000 desses, segundo ela, 22.500 empregos, segundo a Folha de São Paulo, 32.052. Então, é realmente querer debochar com os brasileiros e brasileiras. Em entrevista concedida à imprensa, a presidenta Dilma teve a disfarçatez de afirmar que o governo levou um susto em 2015 e que, em 2014, ainda não era possível prever o cenário econômico do nosso país. Aspas, palavras da presidente, não dava para saber ainda em agosto, porque não tinha indício de uma coisa dessa envergadura. A gente vê pelos dados, setembro, outubro, novembro, nós levamos muitos sustos. Nós não imaginávamos, primeiro, que teria uma queda de arrecadação tão profundo. Ninguém imaginava isso, fecho aspas, disse a presidente. Alega uma presidente que, rezando a cartilha de seu professor, tenta enganar os brasileiros com o velho discurso de que nada sabia, não tinha informações e, portanto, nada poderia fazer. Ora, que a presidente acuse sua ignorância frente às projeções do mercado já não nos surpreende. Contudo, dizer que, aspas, ninguém imaginava isso, fecha aspas, é uma provocação àqueles que tratavam do assunto com responsabilidade e cautela. Quem aqui, não só no Senado Federal, mas o aqui, eu me refiro a todos os brasileiros, não lembra da presidente Dilma vociferando em 2014 que a oposição seria pessimista por indicar projeções pouco favoráveis ao governo da então candidata à presidência da República? Em fevereiro de 2014, a presidente Dilma, que já sabia que enfrentaria uma campanha eleitoral e que, portanto, parecia mais preocupada em criar expectativas aos brasileiros de que aqui seria o Eldorado, chegou a afirmar que, aspas, esses pessimistas agora aproveitam alguns desequilíbrios da conjuntura internacional, muito difícil para todos os países, para dizer que o fim do mundo chegou. O fim do mundo chegou sim, mas chegou para eles. E isso faz muito tempo, fecha aspas. Esse eles que a então candidata se referia era a oposição à sua candidatura de vários partidos, mas em especial do senador Aécio Neves pelo PSDB. Bradava a presidente candidata nos idos de 2014. A negação da presidenta Dilma aos efeitos da crise já em 2014 são sumariamente desmentidos em artigo da jornalista Miriam Leitão, publicado ontem no jornal O Globo, que eu peço, senador Paim, que Vossa Excelência faça constar nos anais do Senado o artigo da jornalista Miriam Leitão na íntegra, que eu vou encaminhar à mesa. Sob o título Os Antecedentes, a jornalista resgata uma conversa da então candidata com o apresentador do Jornal Nacional, William Bonner. Nesta entrevista, Dilma foi categórica ao afirmar que o Brasil não enfrentaria uma crise. Peço, como disse, a inserção da coluna da jornalista Miriam Leitão, do artigo, nos anais desta casa. Assim também como peço a inserção do articulista do Globo, do jornal Globo, Merval Pereira, intitulado Mentiras Sinceras. O jornalista cita um fato muito curioso. A presidente só foi se deparar com a crise justamente em novembro, portanto, após as eleições. Até quando a presidente acredita que a fórmula bombástica inventada pelo PT, de que um lado conta em verdades e promete o impossível, que de um lado conta em verdades e promete o impossível, e de outro confessa sua ignorância para administrar o país que vai conseguir blindar neste governo? Pelo visto, os brasileiros desempregados e aqueles que continuam no mercado, mas que a cada dia temem fazer parte das estatísticas, aspas, pessimistas, terão que continuar escutando as inverdades de um governo irresponsável e que se apoia no marketing mais perverso para vender ilusões. Semana passada, a presidente Dilma inaugurou, como de praxe, mais uma obra incompleta e que ainda não atenderá os brasileiros. Em Cabrobó, sertão de Pernambuco, foi levantado palanque para que a presidente pudesse inaugurar uma das estações de bombeamento do canal do Rio São Francisco. Obra importante para os nordestinos. Lembro que esta obra, iniciada em 2007, deveria ter sido entregue em 2012, segundo estabelecido no cronograma. No entanto, o povo nordestino continua sofrendo com os problemas da seca e, segundo a expectativa da presidente, deverá agora ser concluída em 2016. Tomara que assim o seja. Quem ainda acredita nas promessas deste governo? O povo do meu estado, assim como os nordestinos, também sofre por conta das frustrações e sucessivas ilusões contadas pelo governo do PT. No dia 22 de junho de 2010, portanto, há mais de 5 anos, às vésperas da eleição para o primeiro mandato da presidente Dilma, o presidente Lula foi até a cidade de Marabá para inaugurar a pedra fundamental do que seria a siderúrgica Alpa, Aço Laminados do Pará. Foi um ato midiático. O anúncio gerou expectativas no mercado local e do estado, e uma série de investidores passaram a construir empreendimentos na região como forma de se beneficiar do avanço econômico que viria com a siderúrgica. Como disse, passaram-se 5 anos. Terminou o mandato do presidente Lula. Terminou o primeiro mandato da presidente Dilma. E até agora, o que se tem em Marabá e na região do entorno é o sentimento de frustração, de inquietação e revolta. Parece que o governo federal ainda não se acertou e mostra sua incapacidade de definir o projeto que norteará as obras de derrocamento do Pedral do Lourenço. Abro um comentário aqui do meu pronunciamento de que segunda-feira, dia 31 de agosto, é o final do prazo dado pela ANTT para que seja lançado o edital das obras do derrocamento do Pedral do Lourenço. Terça-feira, dia 1 de setembro, nós vamos ou aplaudir a ANTT por ter lançado o edital ou cobrar do governo que o faça ou então que não crie expectativa e promessas falsas. Em 5 anos, nenhum aço foi produzido, até porque ainda não existe siderúrgica. Mas a fábrica de promessas do governo do PT não para de vender ilusões. De inverdades, O povo brasileiro está cheio. E antes que a presidente, mais à frente, diga que não tinha noção do tamanho da crise, trago aqui uma análise nada otimista para os anos que estão por vir. Não é pessimista não, presidente. É realista, é a realidade, lamentavelmente. São técnicos gabaritados da Fundação Getúlio Vargas que dizem que o desemprego deverá continuar a subir para talvez diminuir somente no final de 2017, início de 2018. Ou seja, senadora Taíde, já no final do governo, se chegar até lá, da presidente Dilma. E, se Deus quiser, para o bem do povo brasileiro, o início do governo do PSDB, do senador Aécio Neves. É premente que a presidente deixe de lado o marketing fantasioso e apresente ações contundentes e capazes de frear esta que já é uma das maiores crises da história do Brasil. Não basta anunciar que o governo fará uma reforma administrativa e que cortará 10 ministérios. Até, senador Paim, a meta que a presidente se colocou é de reduzir dos 39 ministérios, 10. Como ela disse anteriormente, que não ia, senadora Taíde, estabelecer uma meta, mas que tão logo alcançada a meta seria dobrada, eu faço votos que a presidente, ao reduzir os 10 que ela pretende, ou seja, atingir a meta que ela se propôs, que ela dobre a meta e estiga a 20 e mantenha 19 ministérios. Seja responsável, senhora presidente. Apresente o efeito prático dessa medida. Diga aos brasileiros quanto esta medida conseguirá poupar nas despesas públicas. De nada adianta anunciar o corte sem dizer quais resultados positivos isso trará às contas públicas. O povo precisa saber, precisa acreditar novamente que é possível ser otimista sem deixar de ser realista. Termino, presidente Paim, pedindo a Vossa Excelência que faça a inclusão, como já pedi, dos artigos da jornalista Miriam Leitão, com o título Os Antecedentes, do jornalista Merval Pereira, com o título Mentiras Sinceras, que fiz referência no meu pronunciamento, e também do editorial do jornal O Estado de São Paulo, que faço encaminhamento à mesa para que possa ser atendido a nossa solicitação. Era o que eu tinha a dizer, agradecendo a Vossa Excelência, presidente, senador Paulo Paim.